Governo está com a ideia, não é, de privatizar a Eletrobras, venda do controle acionário, de parte deste controle. A expectativa é arrecadar 7 bilhões de reais com a venda da estatal do setor elétrico. Os especialistas se dividem sobre prós, contras de desestatizar o setor de energia, que é considerado setor estratégico. Para parte deles, a concorrência é necessária, nem sempre acontece, mesmo depois da privatização, dependendo ali do setor. Para outra parte dos críticos, as estatais podem ser tão eficientes quanto as empresas privadas, o problema está no loteamento de cargos. Há vários aspectos que vamos abordar. E convidamos o professor Paulo Feldman, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professor, bom dia.
Bom dia, Rochelle. Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos. Hoje a fé é em peso aqui, né? Conversávamos há pouco com o professor Adriano Biava, falando sobre contas públicas, finanças públicas. E agora o professor Paulo Feldman. Professor, é bom ou é ruim? É assim? Depende, tem prós, tem contras. Mas na sua opinião, o governo deve seguir com a ideia de... Uma coisa é privatizar, outra coisa é dependendo do setor. Mas no caso aí o setor elétrico deve seguir à frente com a ideia de privatizar a Eletrobras?
Não, não é uma boa ideia. E é muito fácil se comprovar isso, basta ver o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos. As empresas de energia elétrica que foram privatizadas não tiveram uma melhora na sua atuação, na sua eficiência. Veja o caso da maior cidade do país, que é São Paulo. A Eletropaulo, os índices dela antes da privatização eram muito melhores do que agora, e agora o cidadão paga mais caro pela energia elétrica e tem um serviço pior. Quantas horas por ano você fica sem energia na sua casa? Isso acontecia há 20 anos atrás, quando a empresa ainda era uma estatal. Então, a privatização não significa melhora dos serviços, porque faz sentido você privatizar algo quando você vai, ao privatizar, implantar uma competição de empresas. Não é o caso aqui. Você privatiza, mas continua não existindo competição. Continua havendo uma única empresa, portanto, monopolista. Então, essa empresa que não tem que competir ao ser privatizada, não tem também estímulos, incentivos para melhorar o seu desempenho, a sua performance, reduzir a sua tarifa, etc. Então, não é bom. Há setores onde a privatização foi uma coisa muito boa. Por exemplo, nas telecomunicações. Quando privatizou-se a Telebrás, instaurou-se uma competição entre diversas empresas de telefonia. Isso acabou sendo muito bom para o consumidor. Tivemos aí a explosão da telefonia celular. Não teria acontecido sem a privatização. Mas no caso de energia elétrica, isso não é possível, tecnicamente. Você tem que ter sempre uma única empresa. Uma coisa que em economês falamos é um monopólio natural. Não há como haver mais que uma empresa competindo. Então não há razão para se privatizar a Eletrobras.
Uhum, eu ia justamente emendar com a questão lá, depende do modelo. Não, depende mais do setor, então, do que do modelo de privatização, é isso que o senhor está dizendo?
Exatamente. Se você tem condições de competir, de implantar competição, aí sim, vale a pena, porque você vai ter uma competição que sempre acaba sendo benéfica para o consumidor. Na área de energia elétrica, é impossível haver a competição. Então, não adianta você mudar de monopólio estatal para monopólio privado, que é o que acontece quando privatiza. Um grande erro também no Brasil é que, quando se privatizou o setor de energia elétrica, as empresas, achava-se que as agências reguladoras, que elas teriam um papel importante e ficariam na defesa do consumidor. No caso do setor elétrico, a agência reguladora é a ANEEL.
Uhum.
É, mas ela não cumpre esse papel. A ANEEL, como quase todas as agências reguladoras em nosso país, infelizmente, acabou sendo um cabide de empregos e ela está na mão de diversos políticos e ela faz parte do jogo da política partidária brasileira. Então, ela desvirtuou-se completamente o papel das agências reguladoras, principalmente da ANEEL, que em vez de atuar na defesa do consumidor de energia elétrica, acaba atuando justamente em defesa das empresas ou dos políticos mal intencionados. Quer dizer, é aquela história em que você coloca o lobo para tomar conta do galinheiro, a raposa tomando conta do galinheiro. Então, não temos agências reguladoras adequadas e, portanto, uma razão a mais para que não se privatize as empresas de energia elétrica.
A gente vai chegar no argumento do governo, que é arrecadar, arrecadar e arrecadar. Bem, mas antes disso, o senhor tocou num ponto fundamental, que seria um outro aspecto que também recebe muitas críticas, que é sobre as indicações políticas e não técnicas dentro destas empresas, destas estatais. Não é um problema só da Eletrobras, é um problema de outras estatais. Veja o que aconteceu na Caixa agora, com mudança de diretoria, com decisão de, em setores fundamentais, a indicação a indicação de técnicos. Quer dizer, isso é necessário na Eletrobras e em todos os setores, em todas as estatais?
Essa é uma outra distorção brasileira. Você tem países, e eu gosto de citar o exemplo da França, porque nesses países, justamente, qualquer funcionário público, qualquer ocupante de função numa empresa, num ministério, é obrigatoriamente alguém do quadro de carreira. Não existe a figura do cargo de confiança, como nós temos no Brasil. Então, por exemplo, quando muda o ministro, como mudou agora na França o primeiro-ministro, o Macron, a única coisa que o Macron pôde fazer foi indicar os ministros para cada ministério. Mas esses ministros não puderam levar ninguém novo para trabalhar nesses ministérios ou nas estatais subordinadas a eles. Por quê? Porque obrigatoriamente eles tinham que escolher alguém do quadro de carreira. Então, se aquele novo ministro da Educação, da Fazenda, queria ter uma equipe dele, ele tinha que recrutar dentro do quadro de funcionários do ministério ou da estatal com quem ele ia trabalhar. Ele não pôde levar ninguém, ninguém. Isso é muito bom. Acaba-se com a figura do cargo de confiança e se estimula a meritocracia. As pessoas que são gabaritadas, capacitadas, que fizeram carreira, que têm experiência, é que vão ocupar os quadros mais importantes. Não é o que acontece aqui no Brasil. Você vê, as pessoas acabam sendo desabando por paraquedas, de vez em quando, nas empresas, ocupando os cargos mais importantes, sem ter nenhuma experiência, mas porque tem alguma ligação com algum senador, algum deputado, algum político importante. E isso acaba deteriorando completamente a gestão daquela empresa. Então, nós temos que acabar com isso. Agora, isso é muito fácil de resolver. Vários países resolveram esse problema. Tem que ter vontade política para fazer isso. Né? Então, você não precisa acabar com uma estatal para moralizá-la. Você pode perfeitamente organizar melhor as coisas dentro da estatal, com equipes adequadas, fazer com que ela seja eficiente e que ela atue em prol do país, dos cidadãos. Não precisa privatizar. Então, e essa questão da privatização, no caso da Eletrobras, inclusive, só está acontecendo porque o governo está precisando de caixa. O governo está com um déficit muito grande, a gente acabou de ver os números de 2017 fecharam de uma forma muito ruim, 124 bilhões de déficit, e o governo está desesperado para cobrir os seus rombos, e principalmente nesse ano de 2018, que a coisa vai ser pior ainda. Agora, além de tudo isso que nós estamos falando, tem uma outra razão muito importante para se não privatizar as empresas de energia elétrica, principalmente a Eletrobras, que é o fato de que a energia elétrica é um fator estratégico fundamental para o desenvolvimento dos países nos próximos anos, principalmente. O carro elétrico é uma realidade. Daqui a 10 anos, os carros elétricos vão predominar, inclusive nas nossas ruas aqui no Brasil. Nós estamos muito atrasados em relação a esse aspecto hoje, mas isso vai ter que mudar. E o carro elétrico consome energia elétrica. Então, a energia elétrica vai passar a ser mais importante ainda, além da importância que ela já tem hoje, porque ela que alimenta as residências, as empresas, e ela que move a economia, ela vai ser o principal combustível dos nossos veículos. Então, a energia elétrica é fundamental para um país. Por isso, essa é uma razão a mais pela qual nós não podemos abrir mão da Eletrobras.
Compreendo. Então, postos os argumentos. E, por fim, professor, e aí como é que resolve este embrólio de contas, essa necessidade do governo de arrecadar?
Bom, esse é realmente é um problema complexo. Agora, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país que tem uma injustiça fiscal enorme, né? Você vê barbaridades inacreditáveis, mas que foram divulgadas por instituições internacionais seríssimas, como o fato de que o Brasil, a concentração de renda é tão grande que 5 famílias apenas no Brasil têm a renda equivalente à metade da população brasileira. Então, essas questões têm que ser resolvidas. Como? Haver uma taxação maior sobre a riqueza, por exemplo. Nós somos um dos países que não há um imposto de renda diferenciado para quem é mais rico. É um absurdo, mas a alíquota de imposto de renda é praticamente igual para todas as pessoas, sejam as pessoas de classe média, sejam as pessoas de classe alta. Todos pagam praticamente a mesma coisa. Nós não temos no Brasil um imposto sobre herança. Então, temos, mas é muito pequeno, e é um imposto estadual de 4%. Você tem países como a Inglaterra, onde o imposto sobre herança é de 50%. A pessoa morre, metade fica para o governo. Pode ser um exagero, mas nós também estamos muito longe disso. Então, há diversas formas de você resolver a questão tributária, aumentar a arrecadação, mas taxando os mais ricos, taxando a herança. E essas sim, formas inteligentes de resolver o problema, não abrindo mão das estatais importantes que nós temos pela frente. Esse sim é um caminho errado.
Agradeço muito a atenção, desclarecimentos, opinião, análise do professor Paulo Feldman, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, que contribui sempre aqui conosco, gentilmente, com o Jornal da USP. Ele que foi presidente, inclusive, da Eletropaulo, especialista no setor, sabe do que está falando. Mais uma vez, obrigado por sua contribuição. Professor Paulo Feldman, bom dia.
Eu é que agradeço o convite, que é uma honra muito grande para mim. Bom dia.